Boa noite aos amigos que fazem o curso O Mundo como Construção. Neste momento, muitos pesquisadores atentos começam a publicar trabalhos sobre os novos dias, sobre suas considerações em torno dos impactos a partir da pandemia e do que provavelmente, segundo imaginam, segundo a linha de pesquisa, de estudos que desenvolvem, aquilo que imaginam para os nossos próximos dias. E há uma pulverização de obras, desde discursos apocalípticos e realmente muito graves, alarmantes alguns, até alguns promissores e muitos mesmos, muitos, ponderados, procurando a reflexão, a conversação. Entre estes, Domenico De Masi, um autor, acaba de publicar há poucos meses um livro muito bonito. Olha, vale a leitura na íntegra deste livro, realmente muito bonito, desde a apresentação do Roberto Dávila, que era um amigo antigo dele, a introdução da Maria Serena, que novamente é com ela que ele vai fazer um bate-papo, que abre essa obra lindíssima, muito, como é promissor o diálogo que ele mantém com ela. E a introdução dela é muito bonita. Bom, e a obra em si? A obra já nasce como um pequeno clássico dos nossos dias, e provavelmente assim ela será lembrada por um bom tempo. O Domenico De Masi, inicialmente, ele mostra o que ele chama de desorientação. E para ele, neste momento, é uma das palavras mais apropriadas, mais indicadas para tudo que estamos vivendo. Há uma forte desorientação, mas essa desorientação não pode ser vista como nós já tivemos, por exemplo, no período de pós-guerras, tanto da primeira quanto da segunda, e em outras situações de convulsão e caos social. Não é esse tipo de desorientação. É uma desorientação como parte de um caminho que nos convida a inúmeras alternativas. Não se trata mais daquela destruição que conhecemos até recentemente. E é a partir daí que ele vai desenvolver a visão para os próximos dias, que ele nos oferece, compartilha e convida a colaborar. Interessante o trabalho deste filósofo. Com seus 90 anos, o Domenico De Masi nos convida a reflexões belíssimas e de uma atualidade que para alguns pode soar desconcertante. Inicialmente ele fala da longevidade, da velhice, de problemas ligados ao trabalho. Lembrem, ele sempre se ocupou dessa questão dos enfrentamentos da nossa época. O medo que é tão grande em tantas pessoas para tudo, né? Alguns estão com medo de tudo, não é? Mas não é de algo específico dos engajamentos das pessoas que parecem se engajar, mas no fundo elas estão com elas mesmas e nem com isso elas estão. Elas imaginam que estão. Depois, ele fala muito sobre emoções, é uma parte belíssima do livro dele, e indivíduos também, e por último, a felicidade. Mas em tudo isso que o Domenico De Masi nos oferece, eu escolhi uma parte para trabalharmos hoje. E essa parte diz respeito às modificações que dificilmente recuarão a partir de agora. Nós já vimos em outros pensadores, em aulas, que provavelmente uma uma das faces que a pandemia nos apresentou diz respeito ao fato de agora sermos muito mais digitais e muito menos analógicos. E ele tem algumas dezenas de páginas dessa obra, nas quais ele vai trabalhar especificamente essa questão. E o Domênico de Masi também não vê retorno. Ele não vê como possamos recuar do tanto que já avançamos. E o texto dele realmente, olhem, traz especificidades que causam não surpresa para quem já conhece o trabalho dele, mas causam um ponto de interrogação do quão aguda é a visão desse homem neste momento histórico e de como ele consegue isso. Um estudioso antigo do ser humano, que agora em idade avançada nos dá mais um belo testemunho. Vamos então diretamente ao texto também. Texto muito bonito. Acho que depois da aula vários dos senhores comprarão a obra, uma obra inspirada, muito bonita e robusta. Uma leitura aí para alguns dias. Em 2030, escreve Domênico De Masi, o mundo conterá 1 bilhão de pessoas a mais do que hoje. Serão todas cidadãs do planeta, nascidas na época digital. Enquanto isso, nós, os analógicos, nascidos antes do início desta época, estaremos pouco a pouco nos extinguindo. Isso porá fim a uma das atuais fontes de conflito e desorientação. Certo, mas o que significa analógico? O que significa digital? E quando começou essa nova era? O Domênico De Masi, em várias partes do livro, ele diz que esse problema entre os analógicos e os digitais, e provavelmente os senhores que estão na sala de hoje já são em grande parte híbridos, tem uma grande parte analógica, uma grande parte digital. Ele diz que isso não sequer haverá um conflito de fato, que isso desaparecerá com a passagem do tempo, como ele acaba de colocar aqui. Então ele se reporta a Nicolas Negroponte, que foi quem iniciou o trabalho dessas diferenciações numa obra chamada A Vida Digital, que ele publicou há mais de 25 anos. E é de lá que vem a diferenciação dicionarista do termo. Ele diz assim: tudo que é analógico trata, manipula, transporta, importa e exporta átomos, isto é, matéria. Enquanto tudo o que é digital elabora, importa, exporta, cria e destrói os bytes ou os bits. É assim que ele faz essa diferenciação. Bom, mais adiante, o Domênico De Masi prossegue dizendo: analógico somos você e eu. Digital é o menino que hoje tem 10 anos. Depois, em torno disso, cresce uma série de atitudes, comportamentos, emoções, sentimentos. É como quando você passa da carroça para o automóvel. Não muda só de veículo, mas se apropria do conceito de velocidade, do conceito de mecânico e assim por diante. Desta forma, gradualmente, ao redor da familiaridade ou não com a informática, vem se criando uma série de inclinações, atributos, habilidades. Hoje, o analógico e o digital são sujeitos com culturas cada vez mais radicalmente diferentes. Ouviram? Culturas cada vez mais radicalmente diferentes. O Domênico acha que muitas pessoas vão polarizar isso. Alguns fortemente buscarão os elementos analógicos, outros não. Ele então recua e começa a contar do avô dele, que tinha aliás o mesmo nome que ele. E ele fala do avô como uma maneira de nos mostrar como isso começou, essa caminhada do que é analógico, não é? Quer dizer, um trem levando pessoas, um trem levando carga, um trem levando malas, um trem levando trigo, dali para o que estamos agora. Como é que foi essa passagem? E ele mostra nitidamente que à medida que a passagem foi acontecendo, ela foi se tornando mais e mais veloz. Então ele conta do avô dele, em 1902, como as coisas se passavam. E aí ele conta que o avô dele ajudou muito na iluminação da cidade, trabalhou com trem, trabalhou. Depois de contar uma série de coisas, ele cita uma fala do avô. Olhem o que disse o avô dele. Agora temos 28 lampiões a gás, que acendemos somente nas noites sem lua. Portanto, prossegue agora Domenico De Masi, naquela época, quando havia lua, não se acendiam os lampiões para economizar gás. O claro da lua bastava e sobrava. Imagine então como a iluminação elétrica deve ter parecido até ofuscante. Meu avô continuou dizendo: estes lampiões a gás são apagados à meia-noite, enquanto com este novo sistema agora poderemos ter a noite toda e todos os dias do ano uma luz muito superior, como se fossem centenas de velas acesas ao mesmo tempo. Mas ainda tem mais. Na América, estão estudando como utilizar essa energia não só para iluminar, mas também para acionar uma máquina especial que permite gelar a água, manter fria a carne, as verduras e tudo que se precisa conservar por muito tempo. Como se não bastasse, a mesma energia com outra máquina pode esquentar e cozinhar os alimentos. Domenico De Masi, sobre essa fala do avô dele, ele disse: eu não consigo imaginar qual era o efeito desses argumentos na mentalidade dos conterrâneos dele. Mas o fato é que a prefeitura alocou a quantia necessária para financiar o empreendimento. Aí ele diz: vamos ver mais um pouco como se entra em uma nova era. O que terá acontecido com os habitantes de Santa Ágata depois daquele ano de 1902? Com certeza não mudou tudo de repente na vida deles. Pelas histórias que eu ouvi quando era criança, eu posso concluir que a primeira coisa que mudou foi a noite em si e tudo o que ela representava no imaginário coletivo. Tornou-se menos ameaçadora, menos misteriosa, menos vivenciável, como se o dia tivesse se prolongado em detrimento das trevas. Também se espalharam preconceitos que, neste caso, mais do que nunca, podem ser definidos como obscurantistas. Diziam que a eletricidade provocava enxaqueca e fazia as mulheres abortarem. Por alguns anos foi utilizada somente para iluminar e com moderação. Depois, pouco a pouco, foram inventados equipamentos que não tinham como força motriz nenhum animal girando, nenhum humano fazendo esforço ou pedalando, nenhuma máquina a vapor fumegando. De rurais e mecânicos passamos a elétricos. Assim, até a Santa Ágata chegaram aos poucos a geladeira, o ferro de passar, o fogão elétrico, o aquecedor de água, o rádio, a televisão, o computador, todos equipamentos ávidos por energia elétrica. É assim que o Domenico De Masi diz que nós nos tornamos seres elétricos. Bom, mas aí o tempo passou e nós começamos com a informática, a internet, a conhecer outras coisas. E ele diz: a informática está colonizando o nosso mundo no mesmo ritmo? Ele diz que não está no mesmo ritmo, que é um ritmo muitíssimo mais rápido. Olhem como escreve o Domênico. Basta pensar que a Microsoft nasceu há apenas 43 anos, a Web há 27, o Google há 21 anos, o Skype há 15, Facebook, 14 anos, Twitter, há apenas 12 anos. Por mais lentamente que se queira avançar, a informatização dos nossos ministérios ou das nossas agências públicas de emprego, por mais tenaz que seja a resistência do mundo impresso, bilhões de pessoas levam um celular no bolso e bilhões de objetos já funcionam graças a um microprocessador. Ele diz que não. Que outras coisas ainda caminham mais devagar, mas que já não é mais possível recuar daqui. Ele diz: a eletrificação de todas as localidades da Itália levou um século. A informatização do planeta avança em ritmo acelerado. Em breve, nós teremos notícias ainda muito mais velozes de tudo isso. Mas ele fala que, nessa passagem do analógico para o digital, nós estamos mudando também nossa maneira de pensar e ser. Como exemplo, ele dá os próprios pioneiros dessas áreas que mudaram. Olha o que ele escreve algumas páginas adiante. Ele diz: é preciso lembrar que todos os pioneiros da informática, filhos da geração bit e da contracultura californiana dos anos 60 e 70, começaram ostentando um desinteresse pelo dinheiro e uma salvadora intenção de melhorar o mundo sem finalidade de lucro, mas depois acabaram acumulando, sem qualquer cerimônia, fortunas. Fortunas, quer dizer, ele diz que não, que as coisas mudaram, inclusive para esses. Bem, ele falou que em 2030, senhores, 2030, daqui pouco mais de 8 anos. Segundo Domenico Di Masi, quem nasceu com a Microsoft terá em 2030, daqui 8 anos, 55 anos. Quem nasceu com a Web, 39. Quem nasceu com o Google, 33. Quem nasceu com o Skype, 27. E assim por diante. Ele diz: a criação do mundo digital avança numa velocidade crescente, mas também importante, a velocidade com que a própria digitalização se expande. A difusão do automóvel exigiu processos lentos e complicados, com a instalação de postos de gasolina, garagens, oficinas mecânicas. Já a difusão de tudo aquilo que é informático ocorre com grande rapidez, porque se vale de computadores mais rápidos, mais miniaturizados, na nuvem, no do espaço, que satélites. Se para levar a eletricidade da central até a sua casa eram necessárias centenas de postes e quilômetros de fios, agora basta um satélite para alcançar bilhões de pessoas, num piscar de olhos. Assim nasce, aliás, o conceito de tempo real, desconhecido para os nossos avós. É uma nova categoria, de fato. O que significa tempo real? Eu explicaria tempo real assim: as margens necessárias para realizar uma operação são reduzidas quase a zero. Ele diz que acontece isso numa transmissão radiofônica e muitas outras coisas. E agora nós estamos chegando à parte principal da nossa aula de hoje, que é quando ele começa a perguntar o que que significa um mundo digital. E aí ele nos pergunta, é característico do Domênico, né? Ele chama para conversar com ele. Ele diz: quais são essas características, né, desse nosso novo universo? Porque tudo isso que ele está falando nós já sabemos de muitos autores, mas ele diz: ok, tudo bem, então vamos ver as características. Quais são essas características? O que vem agora para alguns é maravilhoso, mas para alguns talvez seja um pouco desconfortável. Vamos acompanhar o que vem agora. Eu pontuei, por questão de brevidade, pontuei onde ele vai trazer esses elementos. Então, Domenico De Masi nos diz: enquanto em torno da eletricidade se coagulou aos poucos o conceito de modernidade, Só um pouquinho, por favor, eu mudei a página. Assim, em torno da informática, coagulou-se o conceito de digitalidade. Hoje, quando eu digo que alguém é digital ou analógico, não quero dizer apenas que usa ou não usa um computador, mas também que se depila ou não se depila, que tende a viver mais à noite ou durante o dia, que respeita ou não a pontualidade. Toda uma conformação antropológico-filosófica, psicológica, que conota uma categoria em relação à outra. É uma mudança geracional? Envolve também transferência de poder? Podemos definir os digitais como jovens e vencedores? Ele diz que, por enquanto, nós temos um grande paradoxo a trabalhar. Vejam os aprofundamentos e alguns elementos que podem soar incômodos numa época como a nossa. Ele diz: em uma empresa, o presidente, que ganha muito mais que o empregado, transfere a gestão de seu correio eletrônico, que é uma operação muito simples, para sua jovem secretária. Enquanto, ainda mais abaixo, está lá um rapaz na portaria do prédio que usa o Instagram e o Twitter. Entre os motivos da desorientação que vivemos neste momento está a convivência dessas duas culturas, sendo a mais atrasada, ou seja, o dono da empresa, né, aquela de quem tem mais poder, ao contrário do que ocorria no passado. E este é um calcanhar de Aquiles da elite. Quando hoje dizemos que a elite é ignorante, atestamos que lhe falta sim um know-how que as não-elites já têm. E aí está então outra característica do novo mundo, a perda do valor da experiência. De fato, no passado, grande parte do know-how era atribuído à experiência, ao passo que hoje, pelo contrário, o know-how vem diretamente do aprendizado. E se alguém tem 60 anos, significa que aprendeu há muito tempo, quando não havia as tecnologias atuais. Há uma mudança de papel geracional invertida em relação ao que acontecia antigamente na sociedade industrial e mais ainda na comunidade rural, o adulto sabia mais que o jovem. E ele então discorre longamente sobre isso, mostrando que isso inverteu e mais, acabou. Que hoje um menino que está na portaria do seu prédio, cuidando da sua segurança, provavelmente tem muito mais informação e conhecimentos digitais informacionais do que o proprietário do apartamento que custa 500, 1 milhão de reais. E ele diz que isso vai acarretar mudanças rapidíssimas e muito breve. Não pensem aqui em esquerda, em direita, nessas coisas, porque não tem absolutamente nada a ver com isso. Estamos caminhando por um outro elemento que vai driblar tudo isso, vai tornar tudo isso poroso e entraremos diretos nesse novo mundo, nessa nossa nova sociedade, segundo homens como Domenico De Masi. Vejam, ele diz que nem mesmo a experiência agora é importante. Que tudo isso já é parte de um acervo gigantesco que cuida dessas coisas de outra forma. Mais adiante, o Domênico diz: hoje o know-how está desatrelado da idade e avança o conceito de meritocracia, que não é mais um mérito devido automaticamente à idade, mas um mérito que deriva de seu empenho, da sua curiosidade intelectual, da sua iniciativa, tenacidade ao estudo. Além, é claro, das oportunidades, e é por isso que um país democrático deve assegurar a todos os cidadãos a igualdade das oportunidades e das proteções. Vamos continuar revelando a fotografia dos digitais. Principalmente jovens, portanto, mas não necessariamente vencedores. Ouviram o que ele coloca? Quebrou completamente a configuração do que a sociedade preconizava e indicava como caminhada. As páginas que seguem o que eu estou lendo aqui são realmente surpreendentes, desconcertantes, como eu disse no início da aula, porque ele vai quebrando página a página uma série de prejuízos e de procedimentos apriorísticos que nós temos ainda hoje, muitos de nós. E o Domênico de Masi diz: vocês não estão falando mais com jovens, não estão vendo jovens. Estão reproduzindo um discurso que havia 20, 30, 40 anos de quem não existe mais. A juventude não é mais isso, não serve mais para ela. Imaginem o valor que para nós que trabalhamos em clínicas, em hospitais, em consultórios, uma narrativa dessa tem. Nos possibilita conversar com isso, dialogar, não é? Vejam o que vem agora. Então ele diz que quem são esses digitais? Ele vai apontar e vai fazer um desenho muito preciso, segundo ele, o Domênico De Masi, de quem são esses jovens? Quem são esses digitais? São esses que vêm agora depois de nós? Quem são esses que herdarão a terra? São esses que vêm agora? Vamos então a esses pontos. Ele diz: predominantemente jovens, muitas vezes desempregados ou em contratos temporários. Mas isso não significa que sejam ignorantes e pobres, porque hoje o desemprego e os trabalhos temporários são às vezes acompanhados pela cultura e pela prosperidade. Depende da classe social a qual você pertence. Se for filho de pessoas de bem de vida, será um temporário bem de vida. Os digitais hoje, em relação aos yuppies de ontem, tendem a dar menos importância ao dinheiro e à carreira. Vou repetir: tendem a dar menos importância ao dinheiro e à carreira. Ele diz: o consumo também é importante, mas não é mais obsessivo e compulsivo como era na sociedade industrial e para os campeões da nova economia. Ele diz, cita muitos exemplos. Ele diz, se você olhar para pessoas como Bill Gates e o Jeff Bezos, ele diz, esses caras andam por aí com jeans azul, né? E eles não têm, ele diz que mudou, que eles não têm mais aquela coisa de andar numa limusine com um avião a jato para cá e para lá particular. Eles não nem têm isso já não motiva mais nada a eles. É verdade que hoje vivemos a cultura do like, do aplauso digital, né? Das luzes enganosas, mas isso aí vai passar tão rápido, isso é tão efêmero, é tão depressa isso aí, que logo esses que são aplaudidos por isso terão vergonha dos aplausos que receberam. Segundo autores como Domênico de Masi, vão preferir que nunca, sabe, usar uma máscara até para não ser reconhecidos, porque da maneira como está sendo tudo isso, sabe o Cidadão Kane, né, que é como uma espécie de compra do aplauso digital, isso vai leva direto ao elemento vazio. Vamos um pouquinho mais adiante, vamos ver o que ele coloca um pouco mais adiante. Ele diz: Bill Gates não é rico à moda antiga, como Rockefeller, mas também não é um novo rico, como Zuckerberg. Ambos usam jeans, mas Gates tem um estilo de vida mais sóbrio, distanciou-se de seu patrimônio e investe uma parte considerável dele em atividades filantrópicas. Em geral, todos os digitais, prossegue o Domênico, cuidam do próprio corpo sem paramentá-lo de modo vistoso e caro, e tendem a ser menos pessimistas que os analógicos. Vou repetir: tendem a ser menos pessimistas que os analógicos. Acreditam no futuro, confiam na longevidade, nasceram num mundo no qual a vida já tem como parâmetro os 90 anos de idade. Bem, já nascem sabendo que vão viver muito tempo, e que poderão fazer inúmeras coisas em pouquíssimo tempo, e não há qualquer paralelo com as gerações anteriores. Vejam Agora algo que soa paradoxal. Domênico diz: os digitais não acreditam no crescimento infinito da economia. Entre eles, se espalhou a notícia de que existem limites para o desenvolvimento. Eles têm uma atitude bastante positiva em relação à vida e ao destino do planeta e da humanidade. Sabem que em algum lugar, talvez Boston, Tóquio, etc., o progresso da tecnologia, da farmacologia, da cirurgia, da biotecnologia, da nanotecnologia, da inteligência artificial, está preparando medicamentos, próteses, com as quais podem prolongar a vida e melhorar a própria saúde. Tendem a acreditar, em suma, que graças ao progresso científico e à criatividade, os instintos vitais, no fim, prevalecerão sobre os autodestrutivos. Ele diz que também, entre outras razões, é porque eles não têm aquela memória historiográfica que mostra do que o ser humano é capaz em termos de destruição, né? Como as guerras que os pais deles viveram não tiveram essa experiência e não sabem nada disso, o que é um perigo, um risco, mas também um alento. Ele prossegue descrevendo os digitais, falando que eles têm quase a ideia e a ilusão de que não pode surgir outro fascismo ou estourar uma outra guerra. Você pode fechar os portos aos imigrantes, pode fazer o que quiser, mas no fim chegará um acordo. A guerra e a ditadura para eles são algo que está em outro lugar, num terceiro mundo ou num Oriente, de qualquer modo distante. Talvez, quem sabe, sejam só fake news. Os digitais são todos ocidentais do hemisfério norte? Sim, são predominantes jovens, mas já estão agora em toda a parte. Ele descreve o que está acontecendo na Ásia, na África, na Europa Oriental, na América Latina. É um fenômeno que está se esparramando sem volta. Mais adiante, ele diz: os digitais têm uma familiaridade com a informática e com a virtualidade que torna as relações interpessoais cada vez mais abstratas, mas ao mesmo tempo enriquece os sentidos com novas dimensões, ainda que a visão e a audição sejam estimuladas muito mais que o paladar e o olfato. Um dado interessante esse, né, que ele coloca nesse momento: a visão e a audição mais hiperestimulados. Os digitais apreciam e vivem como algo completamente normal a onipresença permitida pela informática e pelos novos meios de transportes, cada vez mais rápidos e menos dispendiosos. A maioria dos digitais fala mais de um idioma, sendo um deles quase sempre inglês, usado como se fosse uma metalinguagem para ouvir uma música, para abordar uma pessoa para fins comerciais ou por razões eróticas. Encaram com naturalidade a globalização. Ele diz que esses novos seres humanos, os digitais, ele diz que nem perguntam se a tua roupa veio da China, do Japão, dos Estados Unidos. Não estão interessados em nada disso, mas isso acabou. Isso é da geração anterior. Vou fazer uma pequena pausa para saber opiniões, reflexões sobre o que vimos até aqui. Prosseguindo então para a segunda e última parte dos nossos trabalhos, o Domênico, aos 83 anos, prossegue nos contando de como ele concebe agora os seres humanos digitais, que em grande parte, e segundo ele até 2030, serão a imensa maioria no nosso planeta. Ele diz: os digitais são mais propensos a aceitar a diversidade, a multirracialidade, a interculturalidade. Não estou dizendo que é assim para todos, mas predominantemente. E além disso, estão acostumados a ir de um país a outro da Europa, sem mostrar passaporte, sem mudar de moeda. Muitas vezes se consideram mais cidadãos da Europa do que de Abruzzo ou do país de Gales. Adotam o controle de natalidade já desembaraçado de qualquer significado ético. Aceitam a igualdade de oportunidades As mulheres, com entusiasmo, os homens, com certa resignação, confiam na engenharia genética, nos novos medicamentos, tendem a várias formas de secularização. Não são mais tão influenciados pela fé em algo além. Tem como pressuposto, em vez disso, que é aqui na Terra que o jogo acontecerá. Temem mais o aquecimento global que o fogo do inferno. Por isso são sensíveis à ecologia e à sustentabilidade também. Não fazem muita distinção entre dias úteis e feriados oficiais. E se dependesse deles, o debate se as lojas devem abrir ou não aos domingos nem existiria. Enquanto a sociedade industrial fez com que nós, analógicos, nos acostumássemos a distinguir claramente as 8 horas de trabalho, as 8 horas de tempo livre, as 8 horas de cuidado pessoal e sono, os digitais não fazem muita distinção. Entre as atividades de estudo, trabalho e lazer, praticam o que eu chamo de ócio criativo, isto é, um tipo de atividade na qual é difícil saber se a pessoa está trabalhando, estudando ou se divertindo. Diferentemente de seus pais e avós, não amam o trabalho incondicionalmente. Não o consideram como fator central da própria existência, não lhe atribuem significados carregados de sacrifício, dever, orgulho, dão a ele mais ou menos a mesma importância que reservam ao tempo livre. É outra geração, não é? E o Domênico ainda prossegue, ele diz: tendem a criar comunidades virtuais muito fluidas, têm uma atitude desenvolta em relação à sexualidade, e seus estilos de vida encontram espaço crescente à fluidez sexual, pansexualidade, androginia. Consideram de modo mais incerto e impreciso os conceitos de paternidade, maternidade, filiação, parentesco. Isso aqui que ele acaba de dizer, que vocês já veem na terapia com muitas pessoas que vocês atendem, né? Vou repetir. Consideram de modo mais incerto e impreciso os conceitos de paternidade, maternidade, filiação, parentesco. Isso aqui é um dos nós que o Domênico já viu em outras obras e que realmente será uma das questões aí dos nossos dias, cada vez mais. Até agora, as gerações conseguiram um grande avanço, por exemplo, na questão do casamento. Hoje, se uma pessoa diz a você que o casamento acabou, você não fica alarmado nem nada. Pergunta o que houve, se está tudo bem, não é assim que a gente faz? Mas quanto à paternidade e maternidade, não. Ainda são redutos muito fortes. E ele diz: não são mais tão fortes. E em breve nós teremos outros endereços para isso. Já há autores trabalhando essas questões. Numa das próximas aulas podemos ver isso no próximo semestre. Bem, aí ele diz que homens e mulheres compartilham os valores tradicionalmente femininos da estética, da subjetividade, da emotividade e da flexibilidade. Hoje, o homem se perfuma, se depila, enquanto antes a mulher recorria à cera e o homem ostentava o peito cabeludo. Ele diz que também hoje os conceitos são completamente diferentes, né? O corpo também pode ser decorado, como é decorada uma casa e outras coisas mais. Ele fala: os digitais não têm amor por ideologias apaixonantes, incandescentes, não cultivam necessidades fortes, não acreditam em distinções precisas entre proletariado e burguesia, direita e esquerda. Interessante que nós veremos talvez nossos netos, não é, olhando os nossos livros dizendo: você acreditava nisso? É? Você era de qual lado? Direita ou esquerda? Ah, você era de centro? Direita? Ah, você era da esquerda? Como é que você não percebia o que se passava? E nós responderemos: puxa, na minha época isso era tão coerente, a gente ter uma dessas direções e defender e votar e participar, e agora não existe mais nada. É isso que ele está dizendo. Não existe mais isso. E aí ele conta como é que foi quando ele começou como professor da universidade nos anos 60, que isso era muito diferente do que nós temos agora. Encaminhando a nossa aula para o fim, ele diz: os analógicos são predominantemente idosos ou adultos. Analógicos ainda não se acostumaram com longevidade. Geralmente eles têm empregos estáveis ou são aposentados. Sustentam os filhos e às vezes também os filhos dos filhos. Dão mais importância ao dinheiro, à parcimônia e são prudentes em poupar. E diz que esse grupo está sofrendo. Esse que ele acaba de descrever está sofrendo. É um grupo que está lutando para viver, que está encontrando todo tipo de dificuldade. Nós vamos trabalhar essas questões, viu, pessoal? Porque é um grupo muito grande, são muitas pessoas que estão se debatendo aí e alguns mascaram isso, se fantasiam de digitais e são profundamente analógicos, né? Isso aí, pela analítica de linguagem, você decodifica isso rapidamente. Quem é analógico, quem é digital, quem está onde fazendo o quê. Mas é que precisamos trabalhar. É parte da nossa área lidar com isso, observar isso e ver o que é preciso fazer, né? Porque muitos estão se debatendo com isso e padecendo gravemente. Não estão conseguindo andar, estão se sentindo freados, bloqueados. Nós veremos isso em várias aulas aí pelos cursos, semanas de estudos e tudo mais. Ele disse que a geração analógica tem um grande viés pelo pessimismo, sim, pelo medo. Isso é característica dos analógicos, isso. E os digitais, cada vez menos. Ele disse que os analógicos, olhem um elemento, têm pouca familiaridade com a internet, a informática, a virtualidade e as comunidades online, das quais vislumbram consequências predominantemente negativas. Não falam outros idiomas, criticam a tendência a usar termos em inglês, temem os efeitos da globalização, rejeitam a diversidade, a multirracialidade, a interculturalidade, dão ao trabalho uma importância crucial, têm uma atitude desconfiada em relação à liberdade sexual, rejeitam a androginia e a igualdade de gênero. Homens e mulheres são eles igualmente machistas. Já os digitais estão em outra ponta. Os analógicos, ele diz, se os analógicos, segundo o Domênico de Masi, que somos, para eles somos nós, né? Como ele caracterizou quem está lendo a obra dele. Ele diz, não creem na vida após a morte, pelo menos têm esperança nela, os analógicos. Desconfiam da engenharia genética, dos novos medicamentos, são contra as células-tronco. Temem os efeitos do progresso, distinguem claramente os feriados dos dias úteis, o trabalho do estudo e do tempo livre. Entre estes dois grupos, pode vir a ocorrer uma síntese? Palavras todas essas do Domênico De Masi. Olhe então o que ele coloca. Não é necessário. Basta esperar que se complete a mudança geracional entre digitais e analógicos, uma vez que, como vimos, os analógicos estão em extinção gradual por motivos demográficos. Convido os senhores a lerem essa belíssima e importantíssima obra para os nossos dias. Uma obra muito bonita que pede por várias reflexões, considerações. Vou desligar o gravador para que possamos conversar sobre o que vimos hoje aqui.